Na sexta-feira, em Paris, todos os caminhos vão dar a Lisboa, com uma noite dedicada à cultura portuguesa nas ruas da capital francesa. A iniciativa Lisbonne sur Seine convida os parisienses a conhecerem a contemporaneidade de lisboeta através da dança, da música e das artes plásticas. António Jorge Gonçalves é autor de banda desenhada, ilustrador, cenógrafo e performer visual, e na sexta-feira, dois dos seus filmes animados dedicados a Lisboa vão ser exibidos na Casa Europeia da Fotografia, no quarto bairro de Paris, contribuindo assim para esta noite de festa, mostrando um filme sobre a história da cidade de Lisboa e como esta metrópole mudou ou não nos últimos 500 anos, e outro dedicado à cidade durante a pandemia.
Há várias coisas de facto que vão acontecer. A minha parte diz respeito à exibição de dois filmes, um mesmo acabado de fazer, o outro já feito há um bocadinho de tempo. Os dois filmes são sobre Lisboa, de resto uma parte eu sou um desenhador que começou por fazer banda desenhada e que depois evoluiu a certa altura para trabalhar também muito em performance, em desenho ao vivo e também na construção de filmes que de alguma maneira derivam desse desenho que é feito ao vivo. E o caso dos dois filmes que iremos ver na sexta-feira, um chama-se Lisboa, quem és tu? É um filme que foi construído de uma forma bastante ambiciosa porque tem a ver com a representação da vivência dos lugares de Lisboa na atualidade e no passado. Portanto, fiz uma pesquisa muito grande iconográfica e não só acerca de certos lugares emblemáticos da cidade e de perceber como é que eles têm sido habitados desde há 500 anos. Fiz também uma pesquisa sobre toda a informação iconográfica em pinturas e em desenhos que existe sobre esses sítios. E depois trabalhei e construí um guião de um filme que inicialmente foi projetado no espaço público, no Castelo de São Jorge, em Lisboa, durante vários meses. Um filme que tem só imagem, animação, a partir justamente dessa recolha iconográfica de pintura e desenho dos últimos 500 anos. E uma banda sonora que eu também construí a partir de música instrumental portuguesa, desde música completamente atual e de cultura urbana, até música antiga. Este é o primeiro filme. Depois haverá um filme um pouco mais curto, que foi um filme que eu acabei de fazer e que se chama Lisboa, Perfeito Coração, que tem a ver, essencialmente, é um filme construído a partir de uma série de desenhos que eu andei a fazer na cidade nos três últimos anos. São também uns desenhos que têm uma técnica que eu não tinha explorado e que leva diretamente a um determinado tipo de resultado e de ambiente, que é o desenho a lápis branco sobre folhas pretas, e que, como muitos destes desenhos aconteceram durante o período pandémico, também acabou por ganhar, de alguma maneira, um bocadinho esse peso. Há uma parte destes desenhos que pode olhar para eles quase como uma espécie de reportagem na cidade durante estes anos pandémicos, que desfiguraram, de alguma maneira, e depois, agora no final, o retomar, aparentemente, do ponto em que ela estava. Isto muito porque o turismo tem-se tornado muito presente na cidade, ou seja, existe neste momento uma população turística na cidade que é enorme. Não são sempre as mesmas pessoas que cá estão, mas a verdade é que são sempre turistas. Portanto, é como de alguma maneira eles se tornaram também uma população real e frequente na cidade, que molda a cidade e que molda os próprios circuitos da cidade. E durante o período pandémico nós vimos a desaparição dessa parte completa da cidade e aquilo que também ficou à mostra dessa desaparição. Então, digamos que é um filme que funciona de uma forma complementar, mais pessoal, talvez, menos relacionado com a questão histórica, mas que eu acho que vai ser interessante também ter essas duas visões, que são duas maneiras diferentes de olhar para a cidade.
A Lisboa de hoje é uma Lisboa muito diferente da Lisboa de há 500 anos.
Em algumas questões é, noutras não. Por exemplo, uma das coisas muito curiosas é, por exemplo, dois lugares emblemáticos de Lisboa, que é o Rossio e a Praça do Comércio. São dois lugares carregados de história e é muito curioso ver como o tipo de vivência, só para dar esse exemplo, o tipo de vivência desses espaços continua a ser semelhante em muitos aspectos. A Praça de Comércio sempre assiste a celebrações, quer sejam celebrações do poder, quer sejam celebrações da mudança do poder. É um lugar completamente emblemático. Até antes do terremoto que reconfigurou toda a parte da baixa da cidade, ele já o era no Rossio, que estava onde hoje está o Teatro Nacional Dona Maria, que estava o palácio onde eram feitos os autos da fé da Inquisição, e as pessoas, depois que eram condenadas, saíam em procissões do Rossio até à Praça do Comércio, que na altura não se chamava Praça do Comércio, era o Paço Real, ainda era onde era o Palácio Real, para então aí serem queimadas como espetáculo público. E é curioso ver como este tipo de vivência, ou seja, o Rossio continua a ser um sítio emblemático, no sentido, por exemplo, ali mesmo junto do Teatro da Ana Maria, onde era justamente o Palácio dos Altos da Fé, continua a haver uma imensa população imigrante que, quando chega, se instala aí, provavelmente sem conhecimento absolutamente nenhum, ou quase nenhum, desse lado da história, onde, de resto, esse sítio foi um sítio onde também foram massacrados uma série de judeus num outro episódio também trágico e lamentável da história da cidade, mas aquele sítio de facto ainda tem presente de alguma maneira essa tensão de pessoas que chegam e de pessoas que são rejeitadas, de pessoas que são acusadas.
Isso levou-o a revisitar fisicamente estes lugares e a olhá-los de outra maneira?
Sim, com certeza. Eu acho que o processo de investigação histórica e iconográfica é sempre um processo que nos transforma, porque eu acho que se há uma coisa que a ciência nos prova, a ciência enquanto forma de método de querer aceder à informação de forma verdadeira e sobre várias fontes, ela leva-nos sempre a esta questão que a verdade não é intuitiva, o populismo é intuitivo. Ou seja, é fácil a gente arranjar uma frase qualquer gorda acerca da natureza humana e da vivência dos sítios e querer acreditar que tudo se verga a essa ideia. Mas a verdade é que a realidade é extremamente complexa e muitas vezes as flores nascem do estrume. E se há coisa que eu ganhei muito justamente por essa pesquisa que fiz foi essa noção de uma cidade muito, muito multidimensional e em que às vezes até é difícil encontrar causalidade.
Um cínico diria que hoje em dia não há necessidade de Lisboa se vir apresentar a Paris, até porque grande parte dos parisienses hoje em dia têm uma casa em Portugal, passam férias em Portugal. Qual é que é a sua sensação em relação a este festival do Lisbonne sur Seine?
Eu acho que é assim, eu acho que tudo o que seja diálogo, eu acho que é sempre importante. Até porque este Lisboa sur Seine, ele quer apresentar, quer no fundo, que os portugueses se desloquem a Paris e apresentem a eles a maneira como eles veem a sua própria cidade. Eu acho que, digamos que esse lugar de fala, ele é sempre importante, porque é relativamente fácil para alguém de nós deslocar-se para qualquer sítio do mundo e construir a sua própria ideia desse sítio a partir da sua lente cultural. Mas é só isso. Ou seja, é só essa visão, segundo essa lente cultural. De todas as vezes que estive em Paris, e por isso até que estive mais assiduamente, construí a minha própria visão, mas isso não quer dizer que os parisienses não tenham ainda muito para me mostrar acerca do que é Paris do ponto de vista deles. Eu acho que, no fundo, o gesto é muito esse. Nós, neste momento, temos as portas, digamos, abertas, as mesas postas, para os visitantes aqui chegarem e poderem ver. Esta também é uma maneira interessante de nós podermos pegar nas malas e de irmos mostrar fora, no outro lado, de alguma maneira de ir ao outro lado, pôr a mesa e mostrarmos como é que nos vemos.
Ouvimos António Jorge Gonçalves, autor de banda desenhada, ilustrador, cenógrafo e performer visual, que vai mostrar duas das suas criações na sexta-feira no Festival Lisbonne sur Seine, em Paris, no âmbito da temporada cruzada entre França e Portugal. Esta noite vai ser ainda marcada por um espetáculo de dança de Olga Ortiz, uma performance do DJ Branco, com projeções na fachada da Câmara Municipal de Paris de artistas como Salomé Lamas e Ad Fuel, e ainda uma instalação de Bordal 2 na Academia do Clima.